Bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insônia. Hoje nós vamos fazer uma análise de Central do Brasil, o filme que vocês escolheram semana passada na enquete que o Rigetti lançou no Instagram. O filme de 98, dirigido por Walter Salles, escrito por João Emanuel Carneiro e Marcos Brainstein, fez história no cinema brasileiro e ocupa um lugar carinhoso nos nossos corações. Hoje vamos analisar estrutura, personagem, conflito e outros aspectos desse filme tão marcante do nosso cinema. E aí, galera, tudo bem? Como estão?
Olá!
Hello!
Tudo ótimo! Ainda mais agora!
Por que ainda mais agora?
Agora por causa do que você vai falar!
spoiler! Que isso? Roubando meu momento! Bom, vou dizer que hoje nosso papo está sendo apoiado pelos nossos amigos do Caprobióticos, empresa de kombucha. Estamos todo mundo gravando esse podcast bebendo kombuchás deliciosos. Então sigam o K no Instagram, k.probióticos. Eles entregam em casa e é o melhor kombucha do Brasil.
Eu já queimei a largada e tomei o meu inteiro.
Boa, tomou de quê?
De hibisco.
E aí, gente, curtiram rever Central do Brasil essa semana, pro nosso papo?
Sim!
Chorei muito, foi difícil, tô desidratada.
Como a gente já tinha falado no offline aqui, é um filme que eu assisti quando criança e aí me traumatizou legal, mas rever o filme é uma delícia, porque ele é muito bonito.
Eu também acho que só tinha visto na adolescência, quando saiu, realmente rever agora foi bem interessante.
E muito injusto não ter ganho nenhum Oscarzinho, né?
Injusto demais.
Quem precisa de Oscar, gente?
Ai, mas então tá. Então vamos começar a nossa análise, né? Vamos começar do macro, falar de estrutura do filme. Quem quer falar? Rigetti? Falar da estrutura de Central do Brasil? Oh, hoje é dia de vocês surfarem, tá? Porque vocês aqui temos dois professores aqui nesse podcast. Adoram falar sobre isso. Por favor, no palco é de vocês.
Esse filme é bom pra falar disso, né? Que ele é bem clássico. Mais do que a memória fazia achar que ele seria.
Eu acho que antes da gente falar de estrutura, Peretti, fala um pouquinho do gênero do filme, aquilo que você tinha lido do Walter Salles.
Então, o Central do Brasil é um road movie, e eu peguei uma fala aqui do Walter Salles, né? Eu revendo algumas entrevistas que ele deu na época e hoje, né? E eu acho interessante porque eu acho que nós quatro aqui concordamos que o filme ele é bem clássico, né? Ele tem uma estrutura bem clássica, ele é de três atos. Só que o próprio Walter Salles diz que os filmes de estrada, eles não estão circunscritos à estrutura tradicional de três atos, né? Aí ele fala que ele dá como meio que uma justificativa, é que eles não, o que guia eles não são conflitos externos, mas os internos. E aí, o que vocês me dizem disso?
Eu entendo o que ele está querendo dizer, mas por que não os dois, né? A estrutura de três atos, eu acho que ela respeita tanto a jornada externa quanto a jornada interna. E se é um road movie, todo road movie já tem essa parte externa, né? Que é você ir do ponto A ao ponto B, assim. Né? Acho que existe uma progressão externa ali na jornada dos dois. Obviamente, como é um filme... Não sei se obviamente, mas assim, todo bom filme tem uma jornada interna muito marcante. Né? E obviamente, seria mais interessante que a estrada em si. Mas eu pensei da gente ir relembrando o filme. Quando a gente fala de estrutura clássica, a gente pode falar da apresentação do filme, a apresentação do personagem. Né? A gente começa ali com aquelas cenas... dos trabalhadores ali que passam pela Central do Brasil escrevendo suas cartas.
É muito bonita essa sequência.
Não, é maravilhosa e ela repete muito tempo depois lá pro final do filme, né? Só que de um outro ângulo. Então a gente conhece essa personagem que escreve cartas daquelas pessoas que são analfabetas, né? E supostamente ela mandaria essas cartas no correio. Ela avalia ali com a amiga dela o que vai ser enviado, o que não vai ser enviado e o que fica na gaveta, que seria aquele purgatório onde elas vão decidir mais tarde se vai ser mandado ou não. Assim. Eu acho bem interessante essa sequência de apresentação, porque são quase... É quase como se fossem três ceninhas mesmo, né? A cena dela trabalhando, depois dela em casa com a amiga e depois a cena dela... De novo na Central do Brasil, com a Ana, que é a mãe do Josué, pedindo para reescrever a carta que ela supostamente deveria ter mandado. Né? O que vocês acham dessa apresentação inicial dessa personagem?
Cara, para mim ela é muito eficiente, né? voltando para essa coisa também do que seria um filme ser clássico, dos três atos e tal, para mim, todo esse começo é uma apresentação, é o de personagem, claramente, é um primeiro ato, né? E uma forma de você validar isso, né? Tipo assim, por que eu tô dizendo isso? Porque para mim, claramente, o filme todo segue uma única proposta, de mostrar que essa personagem se ressensibilizando, né, aos contatos humanos. E essa cena que você descreveu mostra exatamente onde ela está no começo da história, no exato extremo oposto de onde ela vai terminar. Ela está insensível às questões das outras pessoas, ela debocha do afeto que as pessoas demonstram nas cartas que pedem para ela escrever. Ela está fazendo exatamente o papel do filme clássico de mostrar como é o seu personagem no começo da história em relação àquilo que a gente vai ver ser transformado ao longo da história inteira. A jornada dela de criar empatia de novo, de querer se abrir para as pessoas de novo, de voltar a dar brecha para as pessoas na vida dela, de poder sentir saudade das pessoas, enfim.
E aí, se a gente for falar de termos técnicos que a galera adora, o misbehavior da Dora, né, a falha da Dora seria essa casca grossa que ela criou.
Mas esse início também acho que apresenta muito bem o universo, né, essas primeiras cenas, assim, esse mundo... Porque acho que tem a coisa da Dora, né, dela ser meio indiferente às outras pessoas, né, não ser sensível, e essa coisa urbana também, né, as pessoas passando ali, se esbarrando, tudo lotado, sem tempo, de fato, pro outro, né, uma exploração, as pessoas ali, é uma exploração, né, de um mundo de trabalho, uma violência, acho que logo no começo tem aquela cena do cara que rouba, né, e é morto, e aí tem um puta contraste depois, né, porque ela parte pra uma jornada absolutamente rural, né, Brasil adentro, e nessa jornada ela vai se ressensibilizar, né? Sai desse mundo, tem esse contraste, assim, eu acho, também entre campo e cidade, enfim. Eu acho que esse começo apresenta muito bem isso também. Esse mundo da central do Brasil, né? Que também é um mundo que não te... É tanto fluxo, né? Tanta coisa, assim, tanta gente tentando sobreviver que também não te dá tempo de olhar pro próximo, né? Como deveria.
Isso eu acho que é uma coisa que eu tava guardando pra falar mais pro final, quando a gente for falar de tema e tal, e acho que vale a pena guardar pro final, porque a gente vai ter relembrado mais do filme. Mas só um adendo, né, que eu acho que isso não tem problema falar agora. Eu acho que o filme, cara, ele usa muito bem o mundo ao redor, né? Eu acho que é uma coisa que, às vezes, quando a gente tá começando, a gente acha que... não sei, a gente esquece, a gente foca no que é essencial. Quem são os personagens que nós criamos para contar a história? É esse fulano aqui que é preguiçoso? É essa pessoa que é abusiva? Não sei o quê. E ele não, ele usa muito o que o mundo já entrega que está ao redor. Que nem você falou, é assim, a central. A atmosfera que a central exala, né? O que isso narra que diz respeito à história, né? E faz isso o filme inteiro, né? Faz isso ali, faz isso na estrada, faz isso... Enfim, quando chega na casa, no final. Eu acho que é isso, tipo, uma coisa do... que eu vejo que a galera do mundo do videogame se preocupa muito, é isso de criar um mundo da história, world building e tal. Só que na maioria das vezes, quando eles usam esses termos de qual é o mundo da história, não sei o quê, eles estão pensando em mundos que foram criados do zero. E esses mundos de fantasia, essas coisas meio Guerra nas Estrelas. E, poxa, também é absurdo de bom o que esse filme faz de selecionar os elementos do mundo real e criar o mundo da sua história a partir do mundo real, né, de uma forma que ele também seja extremamente narrativo.
Quando a gente fala dessa
ressensibilização.
Isso. Quando a gente fala disso na jornada dessa personagem, revendo o filme, eu fiquei pensando, né, se o detonante da história, que para quem não conhece é aquele evento que vai chamar essa personagem para essa jornada que a gente está falando, seja externa ou seja interna, se não é o momento em que a mãe do garotinho morre. Ela sabe disso, ela viu, ela acompanha, porque ali ela poderia ter uma reação já sensibilizada. Só que como a gente estuda nesse modelo clássico, né, que às vezes quando o nosso herói recebe esse chamado, nem sempre ele vai aceitar de primeira. Então, revendo o filme, eu fiquei pensando se aquele momento da morte da Ana não seria esse chamado para essa sensibilização que ela inicialmente recusa, né?
Respondendo a sua pergunta, eu acho que com certeza esse é o começo da introdução do, né, seguindo aqueles preceitos da jornada do herói e tal, da introdução de um elemento extraordinário que vai mover a sua personagem para uma correção. Como você falou, nem sempre o personagem aceita, até porque, eu acho que especialmente, né, é claro que não é sempre assim, mas especialmente nos casos em que existe uma jornada interna, em que o personagem tem um misbehavior que ele precisa corrigir, a gente não quer fazer um filme de autoajuda, de coach, né, o personagem não quer se corrigir, ele não sabe que ele precisa. Então é muito comum que a jornada obrigue ele a entrar num mundo extraordinário, né? Que não seja algo quem quer sair da zona de conforto, né? Então, normalmente, esse personagem não quer se mover em direção à aventura. E eu acho, inclusive, que no Central do Brasil eles fazem um trabalho muito bom de tornar verossímil a Dora entrar numa jornada que ela, se pudesse evitar, não entraria, né? Eles constroem muitas circunstâncias com muita sutileza, né? E não à toa o filme demora 40 minutos para eles, de fato, meterem o pé na estrada, né? Porque eles têm que construir isso com muita calma.
É, eu ia falar isso, que vocês estavam falando sobre essa apresentação, que apresenta a Central do Brasil, mas antes do Detonante, tem poucas cenas apresentando a Central, assim, detalhadamente, né? Ele mostra esse plano geral, essas pessoas caminhando de um lado para o outro, mas nas cenas seguintes, que a gente vê o Josué sozinho, ele tentando mandar a carta pro pai, ela mandando ele embora, né? Ela voltando para casa, e quando ele passa a noite lá, aí a gente vê a lanchonete, a gente vê um cantinho, a gente vê o segurança, a gente vê as pessoas que passam a noite ali, né? A gente acaba conhecendo um pouco mais a Central. É, eu acho que quando o Josué fica lá, eu acho que quando a gente está na apresentação, a gente conhece mais.
Eu acho que é uma coisa que já está até um pouco difundido. Eu não sei quem foi que uma vez falou que, eu acho que para mim, que o Hitchcock popularizou um pouco mais isso, de que você não precisa fazer necessariamente numa ordem. Você não precisa necessariamente apresentar, e aí o detonante, né? Você pode detonar a história e deixá-la se apresentar um pouco mais devagar, fazer as coisas acontecerem um pouco mais concomitante. Até porque eu acho que é um mérito, sabe, narrativo, você mostrar que as suas cenas são um malabarismo com várias bolas, né? Não tô falando de complexidade, mas se a sua cena serve a mais de uma função, isso é sempre bom, né? Não é negativo. Então, acho que você conseguir condensar, a gente até associa isso a uma certa qualidade artística, né? Do drama. Você ser capaz de narrar com pouco. E eu acho que é um pouco disso, né? De fato, ele tá apresentando a Central, mas a história já tá avançando, né? E o filme, no primeiro, nos apresenta a Dora e o seu misbehavior, para depois nos apresentar a Josué, né? É, lá no início, na primeira sequência, a mãe do Josué já está querendo fazer essa carta pro marido dela. Marido, não sei se ainda é marido, né? Mas pro Jesus, que é o pai de Josué, desde o comecinho do filme, né? Nenhum momento ele não conta as histórias separadas, né? Ele entende, é uma história só, então eu vou mesclar aqui, vou fazer uma coisa junto com a outra, uma depois da outra. Quer dizer, uma junto com a outra ao invés de uma depois da outra.
Nesse segundo momento, né, que a gente tá falando depois do detonante, tem uma cena que a Dora oferece um sanduíche para ele, né? Que já seria um início de uma sensibilização, talvez. Ela oferece, mas ele não aceita. E aí tem a cena que a Tamir falou, que é esse garoto que rouba o rádio e os seguranças matam ele, né? E eu não sei, quando eu vi essa cena, eu senti que talvez fosse por conta daquela cena que a Dora chama o garoto pra ir pra casa dela. Porque talvez ela imagina que aquilo poderia acontecer com ele.
Ah, interessante, legal. Não tinha pensado nisso, não. Eu vi mais como uma cena de apresentação ainda daquele universo mesmo, sabe? Tipo, isso aqui é o meio terra de ninguém e as coisas são resolvidas assim.
Pra mim é esse malabarismo. Pra mim é isso. Tipo, no primeiro momento que você vê a cena, é isso que a Tamia tá falando. Mas também serve pra você ficar cabreiro em relação ao segurança que mata o ladrão. E aí, logo, é exatamente na cena seguinte, né? O segurança chega e começa a conversar com o Josué. E aí eu acho que é o que o Pedro falou. Você fica, opa... Caramba, ela não tá só deixando um garoto pra se virar sozinho. A situação tá bem perigosa pro garoto, né?
É, eu acho que nesse momento ela nem se sensibiliza por ele, não. Eu acho que quando ela vai conversar com o segurança, eu acho que ali já... Eu acho que depois a gente vai perceber que ali eles já tiveram um papo da adoção. A adoção dos pessoal que vende órgão. Então, na verdade, ela acolhe o Josué, acho que a princípio, para depois entregar. A gente, eu acho que ele rouba da gente um pouco essa noção, tipo, ele engana a gente, né? Falando, ela tá se sensibilizando, para mostrar que não, ela ainda tá nessa parte cínica, essa parte de querer ganhar a vida dela, né? Ela vai ganhar um dinheiro com aquilo.
Eu acho que é concomitante.
Sim, sim, eu acho que ele joga, é que nem você falou, ele tá jogando com duas bolas ali, só que você não sabe direito o que ele tá querendo te passar. Ele te passa uma noção de sensibilização, mas ele tá escondendo um pouco o jogo, né?
E eu acho que serve em relação à segurança também, né? Essa coisa. Eu lembro de ter assistido e pensado, opa, peraí, então esse cara não é maneiro, né? Tipo, não é só um segurança. Tá, uma pessoa que dá um tiro assim à luz do dia, alguém por nada, né? Porra.
Lembrando o que acontece, então, né? A gente vê que ela tem uma conversa com o segurança sobre o Josué e depois ela leva ele pra casa pra no dia seguinte a gente descobrir que ela tinha um plano de levar ele pra um lugar onde ela tava se convencendo de que ele ia ser adotado, né, por gente do exterior e que a vida dele ia melhorar e tal. Mas eu acho que quando a gente vê que aquele segurança é um cara, não é uma pessoa boa, é justamente para instaurar na gente a mesma dúvida, imagino eu, que a personagem tem sobre o que ela tá fazendo. Ela tá entregando o garoto e tá recebendo R$1.000 pelo garoto, até parece que isso é bom pro garoto, né? Eles estão comprando o menino.
E R$1.000 naquela época era muita grana.
Muita grana, né?
Pois é, por R$2 ela enviava a carta, né? Escrevia e enviava a carta. Então, eu acho que tem essa função narrativa, né? Foi isso, assistindo, essa foi a primeira cena que, quando a cena termina, você fica um pouco na dúvida. Você fala, peraí, essa cena é a menos clássica no sentido de que ela é a única que não me falou especificamente sobre o meu personagem e sobre o plot que ele tem que enfrentar, né? Essa cena dá uma costuradinha pra fora e logo depois você vê que ela tem muita função.
A cena que você tá falando é o garoto roubando o rádio.
O garoto roubando o rádio, exatamente, sendo morto, aí você fala, opa, peraí, por que que eu vi isso? Aí depois você vê que era pra gente ter essa noção de quem era esse cara que matou o garoto que roubou o rádio, pra gente ter medo do que ele pode fazer com o Josué, nosso personagem... coadjuvante ali do filme.
E eu acho que isso entra, isso, tudo que a gente falou entra numa discussão que eu acho que pode ser interessante, que é sobre aquele momento da escultura, o primeiro ponto de virada, né? Quando o nosso herói dá um passo para essa jornada que ele vai enfrentar, assim. Vocês acreditam, nesse caso, que esse primeiro ponto de virada é no momento em que ela pega o garoto e leva para casa? Ela tá fazendo algo completamente diferente do que a gente imaginava, né? Mesmo que a gente saiba depois o que ela vai fazer, ela dá esse primeiro passo. Ou se é o momento em que ela pega o Josué de volta no lugar onde ela tinha deixado para suposta adoção, que na verdade era a venda de órgãos, né? Porque lá talvez seja a primeira vez que ela tem, de fato, uma sensibilização, né? Ela sente culpa pelo que ela fez e ela pega ela de volta. Aí fica essa dúvida, será que a aventura não começou, né, esse primeiro ponto de virada, não foi no momento que ela levou para casa, porque começa a aventura externa? O que vocês veem, né? Eu particularmente estava analisando que no momento que ela leva para casa, já é o momento em que começa essa aventura, e depois ela, o que vai acontecer.
Eu vejo mais como a parte
do órgão, né? Eu também. Ah, não, quando ela resgata ele, né?
É, quando resgata, porque eu acho que é aquele momento que ela tem algo a perder, entendeu? No outro, ela é como se ela ainda não tivesse realmente atravessado o limiar, ela não se colocou em risco. Eu acho que é no momento que ela vai tentar, que ela coloca em risco tanto aquela TV que ela sempre quis comprar e comprou, coloca em risco a vida dela, percebe, se doa pro garoto, né? Eu acho que é ali que realmente é um ponto de sem retorno, né? É um ponto de virada mesmo.
Só fazendo um adendo, que a gente tá falando que como se ela não tivesse começado nem um pouquinho a transformação dela até resgatar o garoto, e mal ou bem, o motivo pelo qual o segurança lá da central fala com a Dora sobre o menino é porque ela dá uma leve intervida. Eu não sei se vocês lembram, aparece o cara, ele agacha na frente do garoto, começa a conversar com o garoto, aí ela fala, não, eu tô tranquilo, eu conheço ele. A gente pode dizer que já tinha algo começando ali, um processo de empatia tendo início.
Claro, mas eu acho que o processo de empatia já tá no momento que ela... Ou a gente pode colocar que ela tá, oferece o sanduíche, ou até quando ela fica de olho no garoto quando a mamãe morreu. Eu acho que é um processo que já está escalonando até chegar realmente ao ponto de virada que ela vai botar em risco.
É, ela guarda o lenço, né?
Ela guarda o lenço, eu acho...
Ela guarda... eu achei que ela deixava o lenço voar, mas não, ela guardava, né? É verdade.
É como o próprio nome fala, né? Eu acho que no detonante, como o Righetti colocou, detona esse processo dela. E aí vai ter o ponto de virada quando ela vai resgatar o Josué.
É, e é interessante considerar ali também como ponto de virada, porque é o momento em que ela é ameaçada de morte pelos caras, né? Ela liga pra casa, aí a amiga, aquela cena da amiga eu acho sensacional, assim, né? Que a amiga vai falando com ela e deixando a entender que já tem uma pessoa lá, e aí ela precisa partir. Porque no road movie, né, geralmente o primeiro ponto de virada seria essa partida, esse momento onde o personagem parte para essa viagem, assim. Então acho que realmente começaria ali, né?
Nos pontos sem retorno.
É.
Pode ser. Seguindo a própria estrutura, falando de estruturas clássicas, né, a jornada do herói, primeiro passo, apresentação do mundo comum, é o que a gente já falou. O segundo... Chamado Aventura. Se a gente quiser encaixar a jornada do herói no central do Brasil, eu diria que o Chamado Aventura é o garoto sendo morto e ela podendo intervir, porém não querendo. Porque aí a gente entra num terceiro estágio, que é a comum da jornada do herói, que é o herói recusar, a recusa do chamado. E aí você tem o quarto, que tem dois nomes, inclusive. Pode ser o encontro com um mentor, mas na história dela pode dizer que ela não tem um mentor. Ou outro nome que recebe é ajuda sobrenatural. E pra mim, essa coisa de que ela comete a gafe de levar o garoto pra um lugar onde ele vai ser morto, é uma espécie de ajuda sobrenatural que ela precisa pra entrar na aventura, e aí não tem mais jeito. A gente chega no quinto estágio da aventura, que é quando você, segundo a própria jornada do herói, os primeiros quatro passos são dados no mundo comum, e aí no quinto passo, o herói sai do mundo comum. O quinto passo se chama cruzamento do limiar, que costuma ser um momento onde ele não tem mais como voltar atrás. É, agora ele está num novo mundo com outras regras.
Eu acho esse não poder voltar atrás, eu acho que é uma expressão perigosa, porque existem outras teorias que dizem que o midpoint é o verdadeiro ponto onde o personagem não pode voltar atrás. Porque quando a gente parte para a aventura nesse primeiro ponto de virada, aí vamos voltar para o filme agora. Assim que ela começa a viagem, né? A gente vê ela, vê o Josué pede uma camisa, né? Eles passam ali para uma vendinha, ele pede a camisa para quando ele conhecer o pai. A Dora tem um momento no ônibus que ela fala que ela tinha a mesma idade do Josué quando a mãe dela morreu. Aí eu acho que essa cena ela mostra um ponto de conexão entre os dois, né? Se a gente for falar de personagem, esse seria um elemento importantíssimo que, sinceramente, eu tinha até esquecido durante esses anos todos. Mas quando eu vi, eu falei, caraca, agora eu entendi. Faz essa ligação dos dois. Aí, de noite, no ônibus, o garoto mata aquela garrafa de cachaça, eles brigam, aí ela deixa o garoto no ônibus e suborna o motorista para o motorista levar o garoto embora e ela ia voltar. Então, essa história de não poder voltar atrás, de um ponto sem retorno, é aí que eu discordo dessa nomenclatura, assim, que eu acho que ela voltaria atrás, ela ainda está tentando voltar atrás, né?
Eu concordo contigo, eu acho que eu não sei pelo Barone, eu uso mais o ponto sem retorno na virada do primeiro para o segundo ato, mas como convenção, assim. Eu acho só que uma coisa que para mim caracteriza a mudança de ato é alguma entrega, é alguma coisa que realmente a personagem ele tem que se colocar em risco. E eu digo risco em vários níveis, né? Não é realmente um risco físico, como foi tanto nesse caso. Mas eu acho que ela levar para casa o Josué, a princípio, não é um risco para ela. Né? Ela não tem tanto uma doação ali.
Eu também acho. Acho que o ponto é quando ela se coloca em risco.
É, eu acho que faz parte do processo, mas eu acho que ela realmente vai colocar em risco ali, ela vai realmente ter um ponto de virada quando ela vai resgatar ele.
Ali ela fez uma coisa que ela jamais faria antes, né? Isso, ela tá se colocando em risco por causa de uma pessoa que ela não conhece, que ela conheceu ontem.
Que eu considero ela levar ele pra casa também algo que não existia no mundo comum dela, né? Ela tá fazendo algo um pouquinho diferente,
assim. Sim, mas talvez é isso. Talvez ela esteja fazendo, já também vislumbrando que ela vai lucrar com aquilo de alguma forma, né?
É, então, na verdade, ela tá repetindo, né? Ela continua...
Ela tá repetindo, é. Mas eu... Assim, a gente vai perceber depois que ela, na verdade, tá repetindo. Mas eu também concordo que ela já tá fazendo ali, a princípio, pra gente, algo diferente. Mas eu acho que faz parte isso acontecer a partir do detonante. Acho que se você tem um detonante e ela só vai realmente fazer algo diferente no ponto de virada, aí é uma história que não está indo para frente, né? É uma história que está sendo expositiva até aquele ponto.
É, e a gente considera, então, o momento onde ela se sente culpada e pega ele de volta, que seria esse primeiro momento de sensibilização, assim. Aí agora falando sobre esse ponto médio, esse ponto sem retorno, que seria ali pelo meio do filme...
Eu só queria fazer uma nota de rodapé rapidinho, porque nesse momento do ponto de virada é quando o filme, a gente percebe, eu pelo menos, o filme ele se parece muito com o Glória do Cassavetes. Eu não sei se vocês já viram o filme Glória do Cassavetes, a trama é exatamente igual, assim, nesse sentido. É uma mulher que mora sozinha, insensível, cínica e tudo, que aí tem como, no caso, um vizinho, um casal, que tem um filho pequeno que vai ser morto pela máfia, e aí ela tem que cuidar desse menino e cuidar desse menino que ela não gosta, e ele não gosta dela, e eles vão passar por toda essa trajetória do filme. A partir desse momento, né, que você tem também ela resgatando ele de uma certa máfia ali, né, de bandidos e tudo, e toda a relação que eles vão criar, você percebe que o filme ele é muito igual ao Glória, e eu imagino que realmente o Walter Salles tenha pego como influência. É, eu sei que ele gosta do Cassavetes, então fica aí a indicação para quem quiser ver Glória do Cassavetes, que é a trama a partir desse momento, porque até então ele tem uma relação, né? Você já sabe que vai ter a relação dos dois ali. Mas é a partir desse momento que eu acho que a trama, tanto de Central do Brasil e Glória, se parecem muito.
Bacana.
Boa, legal.
Boa indicação.
Eu queria perguntar uma coisa, voltar no negócio do ponto de retorno rapidinho, antes da gente seguir, Riga. Que vocês estavam aí discutindo, né? Agora falou, o ponto de sem retorno e tal. Você falou, mas ela tenta meio que retornar depois, né? Abandonar o menino de novo. Mas será que ela teria ainda essa opção? Eu fiquei pensando nisso, tipo, por mais que ela tente ali dar o dinheiro pro motorista do ônibus e tal, não sei se aquilo naquele momento era uma opção real, sabe? Ou se é só ela tá ali ainda lutando contra aquilo tudo, né? Tendo certa dificuldade de entender a situação, mas tipo, olha onde ela chegou já, ela tá na estrada com aquele menino, né? Será que ela de fato... Eu acho que não sei se ela conseguiria retornar mesmo. Acho que aquele, talvez, o ponto de retorno tenha sido lá atrás mesmo. Tipo, ela fugiu com o garoto.
Eu concordo. Se você pensar, ela pode voltar pra casa, mas ela não volta pra casa segura e volta pro Central do Brasil seguro dela. Porque agora ela tá perseguida, né? O pessoal tá marcado.
Não acho que ela conseguiria abandonar o menino mais, sabe?
Não, mas ela tenta, ela faz isso, ela realmente abandona. É o garoto que volta.
Eu acho que é um ponto mais simbólico. Tipo, ela agora não poderia voltar atrás sem aquela culpa que ela sentiu, que foi o que fez ela ir em busca do garoto. Então, assim, ela pode voltar fisicamente pro mesmo espaço, pode voltar até a mesma vida com a mesma amiga, pode. Acho que mais do ponto de vista de uma jornada de transformação, ela não consegue mais voltar à ignorância que ela tinha antes.
Não, a transformação ainda não tá completa, né?
Não, não tá, de fato.
Ela realmente pode voltar ali. Vai ser diferente? Vai. Mas ela vai voltar incompleta. Eu acho que ela ainda não chegou. Aí, continuando a história, eu acho que o momento onde ela realmente está mais sensibilizada e aí já não tem como voltar atrás, é logo depois disso que a gente estava falando dela tentar abandonar ele, né? Ele volta, né? ele sai do ônibus, encontra com ela e ele deixa o dinheiro lá. Então os dois ficam tipo, na pindaíba e conseguem a ajuda de um caminhoneiro, né? Que é o Otton Bastos. E ali, a relação dos dois com esse caminhoneiro, eu acho que tem umas cenas ali muito lindas, assim. A cena que o garoto mostra que roubou umas coisas, ela dá uma bronca nele e depois ela rouba mais ainda. Assim, aquilo é muito bom.
Cara, deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Só me puxando uma coisa que você falou antes, né? Da coisa da história da mãe dela, né? Que a mãe dela morre, ela fica com o pai e o pai dela era um bêbado, né? Eu acho que nisso é isso. Ela se relaciona muito com ele e é legal que ela fica tentando ensinar umas coisas morais, assim, né? Dar umas lições morais pra ele que ela não teve ninguém pra ensinar, né? E ela nem segue aquilo. Ela vai lá e rouba. E ela engana as pessoas. Ela finge que vai botar a carta no correio e rasga a carta dos outros. Fica com dinheiro, né? E ela fica se colocando nesse lugar de tentar ensinar pra ele. Ela tá fazendo tudo errado, mas ela fica tentando ensinar pra ele, né? Porque é isso. Ninguém ensinou pra ela, na verdade, né? Tipo, acho que ela vê ali também uma chance de dar uma oportunidade, né? Pra aquele menino, assim. Acho que ela se relaciona o tempo inteiro com a história dele, né?
É, e tem um momento bem maternal e paternal ali, que é quando ela pede pro motorista colocar o garoto no colo para ele dirigir o caminhão também, né? Que é um sonho dele ser motorista de caminhão. Eu marco muito esse ponto sem retorno, esse ponto médio, esse midpoint, no momento em que eles estão no restaurante, a garçonete confunde eles com uma família, né? Chama eles como se fosse uma família, e ela meio que se abre para esse caminhoneiro, né? Ela toca a mão dele, ela fala que foi muito bom ter encontrado ele, que eu acho que é o momento que o Barone tem uma certa ressalva, mas eu acho que é o... Eu pelo menos considero o midpoint assim, que é o primeiro momento que ela realmente se entrega, ela se abre, ela se sensibiliza, assim. E aí logo em seguida ela toma uma lapada, né, que o cara foge, vai embora, e depois ela troca um relógio por uma passagem, né, numa caminhonete, assim, pra poder ir levar o garoto. Então ela continua a jornada.
Eu adoro essa cena, acho linda. Por que você não gosta, Barone? Fala pra gente.
Não, eu nem mencionaria, mas é porque eu acho que é uma questão um pouco de gosto. É uma questão realmente de achar que o filme, ele se dá um trabalho muito minucioso, meticuloso, de construir por que a personagem embarcaria numa jornada extraordinária. Por um filme nacional, eu acho que isso é um negócio tão difícil de fazer, e ele faz tão bem, que eu acho que o começo e o final, assim, é, que pra mim é isso, o começo e o final do filme são tão exemplares, que esse midpoint ele destoa, porque eu acho que ela vai muito rápido de quem ela era no começo pra forma como ela agiu com o caminhoneiro. Essa é a minha única questão. Eu acho que ela, muito veloz, é, já decidiu se entregar
pra uma experiência com outra pessoa. Mas acho que ela tá muito desarmada,
né, ali. Pode ser. Faz sentido, faz sentido. Eu acho a cena muito bonita, acho a sacada do batom muito boa. Eu acho a escolha de um personagem caminhoneiro muito boa, porque é o que o menino quer ser. E como a gente estava falando antes de criação de mundo, é, eles estão sempre esbarrando com essas pessoas que nunca estão paradas, né? É Romaria, é o trabalho, é porque está indo em busca da amada que sumiu. Que eu acho que, para mim, esse é um pouco o tema do filme. É, então é isso, eu acho que tem muita coisa muito boa. Não diria que é uma cena ruim, nem nada. A minha ressalva é só pensar que... o filme podia ter tido, aí eu também vou discordar ferrenhamente, o filme pra mim podia ter tido mais 15 minutos antes dessa cena acontecer. Eu queria ter visto mais, daquele caminhoneiro, entendeu? E aí eu tô indo contra se bobear até os meus próprios princípios, porque eu enalteço a objetividade do filme. Mas aí eu, pessoalmente, talvez gostaria de uma gordurinha maior. Só isso.
Cara, eu te entendo perfeitamente, mas eu acho que eu entubo também. Tipo assim, eu acho que vai, sabe?
É, exato. Eu concordo, a gente compra. Eu também não acho que é tipo, a gente chega, ah, que absurdo isso, que falso. Não, não. Tem casos que é muito grosseiro. Esse filme não tem nada grosseiro, claro que não.
Eu concordo contigo. Eu acho até que o filme ele tem várias cenas, aquelas pequenas resoluções que são muito fáceis, assim, que a gente entuba. Eu acho que esse filme tá, se você for parando pra ver, ele tá com vários momentos, assim. A própria fuga dela, da fuga do resgate lá do Josué... Não faz sentido ela, a fuga dela ali.
A gente ficou se perguntando se ela tinha pego a chave, e aí tirou a chave de um lado, colocou no outro, trancou eles. Eu engoli assim.
É, entendeu? Mas assim, resolve muito fácil, né? Eu acho que a gente entuba e eu acho que o filme... Eu acho que todo filme tem um pouco disso, né? Eu acho que ele consegue trabalhar muito bem.
Todo filme, eu acho que é uma questão... É tomar lá da cá, né? É uma questão de pensar. Poxa, eu quero meu filme gigantesco. Eu tô tão preocupado assim com a verossimilhança. Não é. São escolhas. Eu acho que o filme escolheu muito bem. Pessoalmente, eu teria dado um pouquinho mais de gordura pra essa relação com esse... com o caminhoneiro. Acho que só isso. Pra doer mais. Pra gente estar tão frágil quanto ela. Sei lá.
Ai, achei dolorido.
Eu também achei. Acho a cena muito bem construída ali. A garçonete confundir. Eu acho sensacional, assim. Aí vamos avançar um pouco. Logo depois desse midpoint, né? Que ela vende o relógio pra conseguir aquela passagem. Eu sempre gosto de comparar o personagem nessa primeira metade do segundo ato. Que seria a Dora ainda querendo abandonar o garoto pra voltar pro Rio, né? Ela abandona ele no ônibus. Para esse personagem nessa segunda metade do segundo ato, que seria esse momento onde ela troca o relógio dela por duas passagens. É, eles estão ali junto com aquele pessoal que está indo para essa romaria, né? Tem umas ceninhas muito bonitas ali dele, de um cara oferecer a comida, e aí o garotinho aceita, ela não aceita. E aí a gente vê ele chegando na cidade do garoto. E aí dá uma impressão muito que o filme vai acabar ali mesmo, né? Fala, caraca, já chegou. Tipo, não passou nem uma hora. Eles chegam na casa do pai, né, casa que seria do pai do Josué, e o cara não mora mais lá. O que eu acho interessante é que na cena que ela tá lá na casa que seria do pai do Josué, ela diz que é amiga do garoto, né, e que ele é um bom garoto. Eu acho que isso marca muito essa nova personagem, assim, talvez não fosse algo que ela diria naquela cena no ônibus lá no início, não no início, mas no início do segundo ato, assim.
Falou que era amiga, né? Muito forte, assim, né? Pra ela, isso. Aquela cena é muito boa também, essa cena com a família.
Eu falo que eu sou amigo do Renato sempre.
essa cena, pra mim, ela marca, assim, uma coisa que o filme faz muito bem. É isso, ele não perde de vista o que é importante do ponto de vista de uma estrutura clássica. Essa cena é sobre o plot, no sentido que eles chegaram onde eles achavam que tinha que chegar e não chegou. Ou seja, plot, aconteceu, pedaço do plot. É sobre a personagem, que nem você está falando, mostrou que ela, pô, pela primeira vez ela disse que é amiga dele, né? Então, e que ele é um bom garoto, né? Então já serviu duas funções, e pra mim ainda serve uma terceira, né? Quanto mais funções, melhor. Desde que elas não se atropelem, né? Não se atrapalhem. Mas pra mim essa cena diz muito que deve ter um monte de Jesus por aí, né? Que deve ter um monte de... A gente viu.
Exato. Não, e é uma realidade do Brasil, assim, né? É muito sensível, muito real. Tanto que o cara, ele nem questiona, né? Ele olha, assim, ele... A primeira coisa que ele fala é, ah, é um bom garoto? Tipo assim, esse cara com certeza acha que ele tem um filho por aí. E que uma hora isso ia acontecer, sabe?
E a esposa dele fica super irritada.
Aquela, a mulher dele, ela já olha assim, já sei o que que é, né? Ou seja, essa história não é tão extraordinária aqui, nesse mundo.
Exato, não é.
Né? Se bobear, pode ser até minha cena favorita.
É muito boa mesmo, eu gosto muito.
Eu acho que dali já caminha muito.
Já tá chegando no low point, já tá caminhando. É justamente porque a gente já tá caminhando pro low point que eu queria comentar em cima de uma coisa que a Tamir... Quer dizer, foi uma... não é em cima do que a Tamir falou, mas... Eu pensei nisso quando a Tamir falou sobre ela queria dar uma... Ela queria estar ensinando alguma coisa ali pro garoto. Ela tá querendo... Ela tá começando a ter um tipo de relação com ele, né? Tenta ensinar algumas coisas, coisas que ela aprendeu. Ela não teve pai, agora tá tentando lecionar. E aí eu acho que também outra coisa legal pensar. No filme, a gente já tá falando que é clássico, mas eu não lembro se a gente tocou no assunto que o filme ser... Uma das coisas que significa esse filme ser clássico é que você tem o personagem protagonista e que os outros estão ali para servi-lo, né? Então, na verdade, é ela que está sempre aprendendo com o Josué e não o contrário, né? Ela está aprendendo, ele está ali como o dinâmico dela para ensinar ela sobre essa ressensibilização pela qual ela tem que passar, né? Teve uma cena que o Pedro mesmo já mencionou, que é quando eles fazem a primeira parada na viagem e ele quer comprar uma roupa. E ela, para quê? E ele, para encontrar meu pai. Assim, ou seja, ele já deu uma. Ele já deu a primeira lição. Se bobear, já deu outras antes, né? Também tem a cena em que. Peraí, me ajuda a lembrar, que são várias. Ele dá sempre umas sacadas assim, muito boas.
Eu acho que essa cena que você falou da roupa, ela volta no final, né? Eles plantam um negócio ali que eles colhem no final, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Ah, sim. E eu lembrei agora, outra cena que você também falou. Quando ela deixa o garoto seguir no ônibus sem ela, porque ela achou que seria melhor. E o garoto ficou. E ela pergunta, por que que você agora não quer largar de mim? Né? Ou seja, mais uma coisa que para ela não faz sentido, que pro nosso dinâmico faz. Né? E que ela aos poucos, graças a ele, vai estar aprendendo. Né? Que ela, enfim, que ela tem que sentir empatia pelos outros, que ela tem que querer as pessoas, que ela tem que sentir saudade, tudo isso que a gente já falou.
E aí, como todo filme clássico, tem aquela hora que as coisas começam a dar mais errado, né? Que é logo depois dessa cena que não é a casa do pai do garoto, que já é uma cena onde as coisas não dão certo. Ela descobre que a amiga mandou o dinheiro que ela precisava pro lugar errado, ou seja, eles estão mais quebrados ainda. Começa aquele evento na cidade, né? Aquela cerimônia religiosa. Essas cenas lá da Romaria me lembram muito a novela Vague brasileira, né? Do cinema novo. E alguns filmes do Fellini também, que ele retrata bastante essa coisa bem religiosa. Mas é mais curiosidade do que qualquer análise. Não sei se é tão clichê assim, mas todo filme clássico onde tem dois personagens que vivem uma aventura juntos, o low point, quase na maioria das vezes, o momento onde os dois personagens brigam, né? Eu não acho que no Central do Brasil seja diferente. Ali tem um momento muito claro onde os dois discutem, o Josué sai correndo, né? E ali... Eu não sei, eu sinto que é o momento que o filme vai para talvez para uma solução um pouco estranha, mas que dá para entubar tranquilamente também, né? Que é a Dora se perdendo no meio daquela multidão e se resolve com um desmaio, né? Ela desmaia e aí de repente o garoto volta, encontra ela e cuida dela. O que vocês sentem assim nesse momento em termos de roteiro?
Concordo com você, eu acho que pra mim são esses dois momentos no filme, que é o midpoint e o low point. Pra mim eles chegam meio rápido pra eu estar emocionalmente falando no mesmo lugar que ela, mas eu vejo a plausibilidade do que acontece, né? Então é isso, às vezes dava pra ser uma cena mais cardíaca ainda, menos com essa sensação de que foi só o efeito de tipo, oh, estamos no low point, temos que fazer alguma coisa, né? Temos que fazer um desentendimento. Talvez pudesse ter chegado de alguma forma ali mais potente. Eu acho que não é tão potente, um palpite aqui, ver o que vocês acham. Porque a personagem entra no estado de espírito que ela entra pra mandar o garoto se catar, pra entrar naquele estado emocional de low point dela, por causa da situação do dinheiro, né? A frustração de não conseguir encontrar o pai, naquele momento que eles acharam que iam encontrar o pai, tudo bem. Mas aí ela vai e mete a coisa do dinheiro, foi mandado pro lugar errado, que eu acho que é uma frustração, não sei, talvez por não ser diretamente relacionada ao garoto, por parecer só uma coisa meio circunstancial. Por isso que eu acho que quando a gente chega no low point e ela grita com ele, pra mim não é tão emocionalmente envolvente.
Eu acho que tem um pouco de relação com o garoto a partir do momento que o dinheiro tava na mochila dele, né? Eu acho que faz parte da frustração dela, ela chegou naquele ponto de não ter nada e ele também E ele foi um pouco por causa dele, ele tá lá exigindo que tá com fome, com tudo, mas ela também tá com fome, ela tá tão carente quanto ele, né? E eu acho que eu concordo também que esse momento ele tem uma catarse que com o desmaio resolve um pouco fácil, não que isso seja um problema, mas eu acho que isso também faz parte no sentido de que os dois estão buscando essa figura paternal e maternal, né? É, os dois estão nessa busca, né? Ela através do passado, dessa memória que ela carrega, ele algo do presente, e eu acho que isso se resolve na cena seguinte quando ela acorda no colo dele, né? Tipo, agora quem tá cuidando dela é ele, não o contrário como antes.
Faz todo sentido.
Eu acho que parece um pouco fácil também, mas ao mesmo tempo tô em tubo de novo, porque a cena é muito bonita também.
É, porque ele tem uma carga, eu acho que ele acontece de uma forma muito simbólica e interna, né? Tipo, existe um movimento sendo feito, mas como ele não tá tanto ali no nível dramático, a gente percebe ele como uma resolução um pouco fácil, né? Não que o filme não esteja construindo para isso, eu acho que é por ele construir de alguma forma, né? É, que a gente entuba, entre aspas, né? Mas ele tá trabalhando, mas realmente, por não ser dramático, parece um pouco fácil, né? O que não é, né? Porque ele construiu aquela catarse.
Com certeza construiu, verdade, é um bom ponto. E eu acho que ela tá até ressaltada, né? Tem esse detalhe que você trouxe à tona, assim. Ela também, o que ele está passando, ela também está. E se eu bem me lembro, você talvez lembre porque você trouxe isso aqui, ela fala isso, né? Ela não fala com essa clareza que eu disse, mas ele fala, acho que eu tô com fome, e ela fala, e eu também. E aí? Né? Ela fala alguma coisa assim pra ele, né?
Ela fala, eu não sinto fome também? Eu sinto fome.
Ou seja, é isso que você falou, tá construído. Talvez seja ritmo também, né? Eu não sei. São questões, a linguagem que a gente tá esperando desse tipo de cena hoje em dia, né? Com a nossa expectativa da linguagem de um low point, que seria uma coisa, sabe? Que, porque acontece, é meio súbito mesmo, né? É um pouco súbito, mas isso é um problema? Não, acho que não.
E você percebe que essa mudança de papel, né, ele cuidar dela, é o que vai dar na cena seguinte de quem resolve o problema deles, é ele, né? Ele que lembra que ela escrever cartas, chamar, né? Então esse papel que ele substitui dele estar cuidando continua, né? Não é só naquele momento de catarse. É, o filme ele traz isso para a cena seguinte, né? Que é um pouco a cena que vai levar para o segundo ponto de virada, né? Pro ponto do ato 2 pro 3, né?
Exato, isso que eu queria trazer, assim, porque a gente tem como convencionado, como convencional, que essa virada para esse segundo ato é quando surge alguma luz no fim do túnel, né? Para esse terceiro ato, onde os personagens vão lá e vão tentar resolver o conflito principal do filme. E eu e o Barone, a gente assistiu junto o filme, e a gente tinha comentado que esse momento seria esse segundo ponto de virada, né? O garoto tem aquela ideia de botar ela para escrever as cartinhas para o santo, né? Para o santo e para mandar para o correio também. Usar a mesma profissão que ela tinha lá no início do filme para resolver os problemas agora, né? Só que de uma outra perspectiva. E eu acho interessante pensar também que lá no início do filme ela estava escrevendo cartas para mandar para essa região que ela está agora, assim. É meio... O destinatário virou o remetente, entendeu? As pessoas estavam recebendo, agora é como se tivessem oportunidade de responder as cartas, assim. E é muito bonito, assim, a cena onde a gente consegue um dinheiro e uma das primeiras coisas que ele faz com o dinheiro é comprar aquele vestido para Dora, né? E ele fala, você vai ficar muito mais bonita com esse vestido. Aí, continuando esse né, entrando nesse terceiro ato, eu acho que tem uma cena muito marcante ali, que é, eles chegam, não sei bem onde eles estão dormindo, mas eles chegam ali no lugar onde eles estão dormindo, e o Josué pega as cartas e joga todas no lixo. E ela repreende ele. E ele fala, ah, é verdade, né? Eu tinha que ter rasgado antes. Assim, isso é muito bom, tipo, é algo que ele aprendeu com ela lá no início, que é uma dessensibilização, né? Que talvez o garoto tenha passado também por estar convivendo com ela por tanto tempo.
Não, e eu acho que é por ela se ver nele, né? Ela ver no Josué toda aquela dessensibilização que ela tinha lá no início, só que agora ela já está na frente dessa jornada, que eu acho que é isso que faz ela dar essa volta e querer mudar, né? Eu acho que talvez se o Josué não tivesse jogado as cartas no lixo, provavelmente ela não teria se tocado de botar as cartas no correio na cena seguinte, né? Eu acho que vai ser como ela vê, como ela marcou o Josué, que vai fazer esse outro ponto de virada nela, essa realização.
Esse sinal de mudança, né? De transformação, assim. Eu acho isso bem legal, assim. Aí depois que ela entrega as cartas, eles vão, de fato, para a cidade onde o pai do garoto supostamente está, né? E aí, chegando ali, eles chegam naquela casa e aquele cara já não tá lá há muito tempo. E eu acho interessante que assim que eles chegam na cidade, a câmera sobe e mostra o irmão do Josué trabalhando num telhado.
No telhado,
é. E aí, cenas depois, esse irmão, que é o Matheus Nostergalli, chega e fala, ah, vocês estão procurando meu pai, o Jesus, né? Ele já não tá aqui tem um tempo. E aí chama a Dora e o Josué para tomar um cafezinho na casa.
Eu só queria tentar, você passou um momento, uma cena ali, que eu acho que entre a casa que eles chegam, que seria a do pai, e vê que o pai não tá lá, né, e esse encontro com o irmão que ele chama pro café, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que a jornada deles, né, o filme, ele meio que se conclui na cena em que ela convida ele para ir morar com ela, que aí eles vão buscar o ônibus e tudo. Eu acho que ali meio que a jornada deles acaba. Ela já se sensibilizou, ela já aceitou ele, tá pronta para essa nova jornada dele na vida dela, e ele também, de não, de tipo, realmente eu não vou encontrar mais meu pai, então eu vou te aceitar como minha figura materna aqui, vamos viver juntos. É, e tanto que eles estão naquela rua e tem um pôr do sol lá atrás, né? Alguma coisa, é um pôr do sol, né? É um cenário bem idílico, assim. É, eu acho que nesse momento tem a conclusão da jornada deles, né? Não que a conclusão da jornada geralmente, até geralmente não é a conclusão do filme, mas eu acho que é nesse momento que a jornada deles se conclui.
Mas aí você está afirmando que aquele momento seria o clímax da história, porque convencionalmente o conflito do filme se resolve no clímax.
Sim.
É, eu não tenho essa percepção. Eu entendo que ali talvez seja isso, mas como o irmão aparece depois, é como se aquele momento fosse talvez um falso clímax. E o momento mais emocionante da história, onde tudo meio que se encaixa e se resolve de novo, né? Só que de uma outra forma, talvez da forma mais correta, não correta em termos de roteiro, né? Mas correta ali para os personagens, seja o momento em que os irmãos pegam a carta que o pai deixou, pedem para ela ler, né? Eu imagino que eles não tinham lido, que eles não sabem ler, talvez. E aí ela vai falando, né? Ela vai falando tudo que toda a história do pai, que ele foi atrás daquela mulher, da Ana, né?
Eu concordo contigo, eu acho interessante até pensar, eu não lembro qual desses teóricos assim, de roteiro, que ele comenta até que o filme, a jornada, ela terminaria antes do clímax, né? Ela termina ali na mudança do segundo ato para o terceiro ato, um pouco depois, né? Antes do clímax, né? Eu concordo que aquele ali não seria o clímax, se a gente coloca da forma como a gente trata o clímax, né? É, mas eu vejo, se a gente for pensar na jornada clássica que a gente está discutindo do filme até aqui, a conclusão da jornada, para mim, é naquele momento, né? Se a gente for pensar, se é o processo de dessensibilização dela...
Só para deixar claro, a jornada interna, né? Desculpa, só para você se continuar, a jornada interna.
A jornada interna, é. Que é a jornada... É, a jornada interna, que é seria a principal do filme, né? Que é tanto o processo de dessensibilização dela... E o do Josué ali por em busca dessa figura paterna e materna, né? Que ele vai ter a partir do detonante, já que ele também não é o protagonista. Mas eu acho que vai concluir a jornada deles naquele momento. Qual é o ponto máximo de afeto dela? Ela finalmente convidar ele e falar, pronto, a gente chegou aqui, não teve o que a gente queria, vamos voltar pra casa, você vai morar comigo. E o Josué aceita, né? Então, tipo assim, ele concluiu que ele podia falar, não, eu quero ainda continuar meu pai, vamos tentar. Tá, não, ele aceita. Não achei meu pai, vou contigo. Entendeu? Então, a jornada dele se conclui naquele momento.
É, a jornada interna, né? Eu acho interessante porque se não fosse o irmão aparecendo depois, esse seria o final do filme. E a gente aceitaria facilmente, né? Eles voltando pra casa.
Por isso que eu acho que aquele ali é o fim da jornada deles. Mas, realmente, o filme ele vai continuar e eu concordo. O clímax é aquela carta. E, né, não, aquela leitura da carta é um momento tão climático que é impressionante. Assim, quem é que não chorou naquele momento? Eu tava lá chorando com o Matheus e é isso aí, cara.
É, acho que a gente poderia concordar, então, que talvez o clímax da jornada interior dos personagens, né? Clímax, entendendo o momento onde aquele conflito se resolve, poderia ser o momento em que ela chama ele pra morar com ela, né? Esse conflito interno.
E ele aceita.
É. E o conflito externo, que é a busca por esse pai, realmente termina ali naquela leitura da carta, né? O clímax da jornada exterior, da estrutura exterior da história, eu acho que seria ali naquela leitura mesmo.
Eu acho que pode ser, tipo, o final, finalzão, o momento em que ela... A gente escuta a carta que ela está lendo pro Josué, pode ser mais uma janela de como ela terminou a história do que, tudo bem, o último movimento que ela fez na história, né? Ela é para fazer aquele espelhamento, para mostrar como o personagem mudou, né? Abria com ela escrevendo cartas para os outros e sem sensibilidade para as histórias das outras pessoas, para ela escrevendo a própria história, finalmente falando daquele pai, que na primeira vez que ela fala do pai, ela só fala assim, um cachaceiro. E depois ela fala, tenho saudade do meu pai, tenho saudade de tudo. É, eu acho que serve, sobretudo, para fazer esse espelhamento mesmo, mais do que para dar um último avanço com a história, né? Então, portanto, não seria um clímax. Mas eu também vejo no gesto dela de deixá-lo alguma coisa ali, assim, tão... Sabe, aquele momento que um personagem toma uma decisão que não dá nem para verbalizar, que se verbalizar estraga, não faz sentido, mas para mim diz respeito, sim, à jornada interna dela. Algo como ela tá ali abandonando, deixando ele por achar que aquilo é o melhor para ele. É, ela tá fazendo um último sacrifício ainda maior do que, sabe, apenas, né, tipo, tudo bem, ela realmente, quando ela falou aquilo, vem para casa comigo, é o que vocês estão falando, ela já se transformou. A história podia muito bem terminar ali. Mas eu acho que eles ainda dão um jeito de, mesmo nesse epílogo, ela fazer algo ainda mais drástico do ponto de vista da correção dela, sabe? Ela é capaz até de deixar ele para trás, sabe?
Sim. É, eu acho que só faltou um ponto aí, que essa carta que ela escreve no final, né? É porque são duas cartas muito próximas, né? Ela lê a carta do pai, eles dormem ali aquela noite, e aí na madrugada, quase amanhecendo, ela vai embora, né? E aí nesse momento que ela tá indo embora, que ela tá escrevendo essa carta.
É lindo quando ela coloca as cartas também uma do lado da outra, né? Naquele altar, na casa deles. É muito também, tipo, um fechamento, né?
Fica uma pergunta, será que o filme seria tão grandioso, tudo isso, né, que a gente sente, se ela tivesse voltado para casa com ele? Será que essa nova virada final, será que não dá um significado ainda maior do que a gente estava assistindo?
Cara, para mim dá.
Que eu acho que é esse final que ele deixa um gosto amargo, agridoce na boca, que torna ele tão grandioso, porque... Ela, depois de batalhar tanto e realmente aceitar e amar ele, ela faz o sacrifício maior, que é deixar ele pra trás. E o Josué também não encontra o pai, né? Porque, tipo assim, o final do Josué não é encontrar o pai e ficar com o pai. Mas é aceitar aquele lugar de esperança, né? Porque é a expectativa de que o pai vai vir, daquela família que ele formou, né? Então, na verdade, os dois têm um final um pouco agridoce, que eu acho que realmente isso torna o filme melhor.
É, total. Acho que sem isso... Não era o discurso que o filme vinha fazendo. Não teria tido problema também, mas... Cara, é sobre isso, né? Central do Brasil, né? É sobre esse eterno trânsito, né? Dessas vidas, nesse país que é um continente, que é muito desigual, que os territórios são desiguais, que as pessoas são forçadas a ir embora. Eu acho que o filme... Ele é sobre esses encontros, sobre essas fugas. O nome do menino ser Josué, né? É, Josué foi o substituto de Moisés ali na liderança do Êxodo, né?
O irmão é Moisés, o pai é Jesus, Moisés, na cidade de Bom Jesus.
E a última coisa, a última fala do filme, né? Ela fala, eu sinto saudade de tudo, né? Então eu acho que pra mim o filme, inclusive, ele é sobre saudade. Eu acho que vai por aí. Então não tinha como ela não deixar ele, sabe? A gente não ficar com essa saudade.
E é sobre, a transitoriedade, né? Como você falou. É isso, as coisas passam. Estão passando desde o primeiro minuto aquelas pessoas de um lado para o outro da Central do Brasil, e essa história deles vai passar.
E esse título, que é ao mesmo tempo que é um nome de uma estação, né, e onde essas pessoas vão ter esses encontros, também é seguindo suas vidas, né, precisando seguir em frente, também é perfeito, né, que é a Central do Brasil, e por ter do Brasil dá esse ar de alegoria do Brasil, né?
Uhum.
O nome para mim é um negócio assim, espetacular. E é engraçado, né, que o João Emanuel, um dos roteiristas, depois foi fazer Avenida Brasil.
É interessante que aqueles planos iniciais lá do filme dão a sensação... Fazer uma analogia muito boba, Mas sabe aqueles brinquedos que tem, que você usa uma garra, um objeto, tipo, pra pegar um prêmio, assim? A sensação que eu tenho é que tem todas aquelas pessoas ali, é como se você fosse com uma garrinha e escolhesse uma história pra contar. Mas que se você fosse pro lado e escolhesse outro personagem, seria uma outra história.
Tem outra história incrível. Assim. É.
São várias histórias ali naqueles planos iniciais, eu acho.
O filme é muito consciente disso, concordo. De que ele tá fazendo essa brincadeira. De que ele pensou uma história naquele universo. Né? É isso, eu acho que o nome tá mostrando que o filme tá ciente disso. Aquela cena em que eles encontram outro Jesus, tá ciente disso também. O fato do filme ser episódico, né, eu acho que mostra que ele tá ciente disso. É um filme super esbarrões, né?
Dá uma vontade de ver mais a personagem da Marília Pêra, né? Também.
Dá, é muito bom.
Eu sempre fico muito boa.
Maravilha, filmão. Boa escolha do público.
Exato, valeu, galera que votou na enquete.
Se não fosse esse, seria Meninas Malvadas.
Ótima escolha também. Apostei todas as minhas fichas que ganhar Meninas Malvadas.
Se a gente fez uma enquete, agora a gente não pode mais colocar Meninas Malvadas na enquete de novo?
Podemos.
Claro que pode, ué. Não tem que nada, como já diria nosso amigo Antônio.
Tem gente pedindo pra gente fazer análise de todos aqueles quatro lá. Se esse funcionar, se o público gostar.
Esse foi mais um episódio do Roteirista Insônia. Obrigado por terem votado na nossa enquete. Bebam kombucha, probióticos, e a gente se vê semana que vem.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.